aqui, porque pingou aqui no meu e-mail um comunicado oficial da FIFA, assinado aqui, ou atribuído, né, ao presidente da FIFA, o Gianni Infantino, no qual ele comunica o encerramento das discussões sobre uma possível criação de uma empresa com venda de capital privado para gerir torneios da FIFA, incluindo a Copa do Mundo. Caiu, mas caiu defendendo a ideia até a morte, digamos assim, porque o comunicado começa dizendo que o projeto da FIFA Forward Enterprise, né, que seria essa empresa, era um projeto que tinha a intenção de criar bases para fortalecer as associações, né, nacionais e o futebol no mundo inteiro. Se eu der algumas engasgadas aqui, porque eu estou traduzindo aqui enquanto eu estou lendo o comunicado em inglês. Especialmente nos países onde esse suporte é mais necessário. Mais do que isso, para criar, na maioria das associações membros da FIFA, esse suporte, e sempre com a consulta, ao longo de todo esse processo, com essas associações, com o Conselho da FIFA e com as confederações continentais, além desses, parceiros. Depois de ouvir todas as visões, e ficou claro que esse projeto criou divisões. Apesar do nível de auxílio que seria dado, não há interesse, objetivo nisso, de tirar isso do papel em primeiro lugar. A nossa proposta sempre foi para unir e evoluir. Assim, essa proposta não será levada adiante. Já pensando adiante, a intenção é que todas as partes interessadas trabalhem juntas nos próximos dias e semanas, no espírito de compartilhar o interesse sobre o nosso esporte e com o objetivo de continuar crescendo o futebol em todo lugar, particularmente nesses países que mais precisam do nosso apoio. Então é esse o comunicado do Gianni Infantino, presidente da FIFA, abandonando essa ideia que ontem, no movimento mais sério, provocou ali a saída da UEFA das competições da FIFA até que a ideia fosse abandonada e que a FIFA garantisse que nunca mais pensaria em algo do tipo. A ideia, repito, era criar uma empresa, a partir dessa empresa oferecer liberações ali de 20 milhões de dólares anuais para cada uma das 211 federações nacionais, uma empresa que teria um capital já de nascimento de 20 bilhões de dólares e que permaneceria sob o controle da FIFA, mas venderia 20% das suas ações para empresas privadas, algo que a UEFA não aceitou. A CONCACAF, América do Norte, Central e Caribe, também se manifestou de maneira contrária. A Federação da Ásia também. E a Conmebol divulgou hoje um comunicado que falou e não falou nada, né? Falou assim, só que preserva os valores do futebol e o diálogo, mas não falou nem que era a favor nem que era contra. Se os demais quiserem falar, também fique à vontade, mas dessa nós escapamos, Rafael Prats.
E quero cumprimentar a UEFA, a CONCACAF e a Federação Asiática, né? Porque muito da desistência da FIFA, dessa ideia do Infantino, passou pela postura absolutamente enfática dessas federações, dessas confederações no caso, né? A Conmebol ficou ali equilibrando pratos, porque o Alejandro Domingues tem um pensamento possivelmente muito alinhado ao do Gianni Infantino em relação a dinheiro, em relação à parte comercial. Relação aqui no discurso é bom falar de esporte, mas o que vale mesmo é a grana. A gente não pode ser hipócrita para falar que a grana não tem um grande peso, mas ela tem. Mas a UEFA, a CONCACAF e a Federação Asiática foram fundamentais. Que bom que essa do Infantino não colou. Não sei quais serão as próximas, mas essa pelo menos não passou.
E o Alejandro Domingues, como todo bom puxa-saco, tem um medo de contrariar o Infantino também, né? Mesmo que seja eventualmente contra, certamente não ia falar. Só para trazer aqui, né? Entendemos que o desenvolvimento do futebol exige decisões de natureza comercial e financeira. No entanto, essas decisões devem estar sempre a serviço do futebol e jamais acima de sua essência. O futebol vem sempre em primeiro lugar. A Conmebol faz um chamado à união de toda a família do futebol e conclama que o futebol seja sempre colocado acima de qualquer outro interesse. E solicitou à FIFA informações adicionais sobre os possíveis impactos do projeto FFE. Mas, repito, sem falar se era a favor ou contra, embora o texto nas entrelinhas indique aí uma posição ligeiramente contrária.
A gente viu, Dai?
Pois não.
Que a FIFA realmente privilegia muito o futebol nessa última Copa do Mundo. A gente viu que o futebol, nossa, ele vem em primeiro lugar mesmo.
Não, e é o seguinte, hein, Rodrigo Betar, para os dirigentes do futebol terem achado que o Infantino exagerou na ganância, é porque o homem passou do ponto mesmo, hein?
Mas muito, né? O Infantino já... É engraçado, né? Agora ele quis voltar a mandar no futebol, né? Interessante, porque na Copa do Mundo ele não fez isso, né? É bem curioso isso daí,
aliás,
né?
Aliás, Bitar, isso era um outro ponto interessante. A FIFA tem estatutos que estão sendo até criativamente lidos, digamos assim, para permitir ao Infantino mais um mandato, mas vai chegar uma hora que os estatutos vão impedir ali as reeleições do Infantino, pelo menos em tese. Essa empresa que organizaria torneio seria um jeito... do Infantino.
Exatamente.
Manter a posição, porque ele poderia ser, por exemplo, o comissário, como a gente tem na NFL, como tem nas ligas americanas, e aí sabe Deus quando ele ia deixar de ser o homem que dá as cartas, mesmo que a FIFA tivesse o outro presidente, né?
Não, Dai, mas pensa bem, ele queria o bem do futebol, você que tá vendo por
pra
uma
criar
ótica
novos
aí.
Cabos verdes, como disse ele, né?
Exato, exato. Ele é um anjo, gente. Ele só tava querendo muito mais aparecer o futebol, ganhar cada vez mais fãs espalhados pelo mundo, mas é uma brincadeira de mau gosto, né? E eu acho, até o Prats falou muito bem das confederações, você já tinha trazido, né? Da asiática, da africana e também da europeia, mas a Federação Europeia, ela acaba tendo um peso muito grande, né? Pelo comunicado que ela solta, porque assim, acho que ontem, durante a transmissão, até quando você falou sobre o anúncio da Federação Europeia, né? Da Confederação Europeia, não é só quando se trata de Copa do Mundo masculina, tá? É quando se trata de Mundial Interclubes, dos Intercontinentais, então nesse ano já vai ter, dos torneios inferiores também, das categorias de base, tanto no masculino quanto feminino, de uma Copa do Mundo feminina que vem aí no ano que vem, vai ser aqui no Brasil, então a pressão era muito grande e não teve tempo hábil para essa ideia dar uma amadurecida, de ouvir uma opinião aqui, opinião acolá, porque teremos muito mais competições da FIFA ainda nesse ano de 2026, então essa decisão teria que ser rápida e parabéns às três confederações que agiram. E quanto à Conmebol, eu sinceramente não esperava nada de diferente.
O primeiro torneio que seria impactado seria a Copa do Mundo Feminina Sub-20, que começa já no dia 5 de setembro, né? Então, assim, esse boicote da UEFA poderia trazer num torneio de menor audiência, né? Mas ainda assim com seis seleções europeias, que seria na Polônia, inclusive. O torneio vai, aliás, será... possivelmente a Europa agora vai voltar, né? Mas o torneio marcado para Polônia, com Polônia, França, Itália, Inglaterra, Portugal e Espanha, seria muito impactado aí por essa decisão da UEFA. Ficamos devendo essa para os europeus, Pradella?
Essa a gente não vai ter que agradecer bastante, porque eles evitaram uma grande mudança no futebol mundial, assim. Se a gente ficar brincando, às vezes, na nossa vida, né, Leonardo Dai? Nossa, tô cansado de viver momentos históricos. No futebol, a gente viveria um desses, assim, de ter uma Copa do Mundo, por exemplo, sem seleções europeias, ou só com, aparentemente, seleções da América do Sul, né, uma grande Copa América. Mas, brincadeiras à parte, assim, era uma ideia que mostrava que as intenções eram bem diferentes do que era dito, assim, era muito claro isso, e por mais que fosse uma ideia maluca, o Gianni Infantino tinha outros meios de também propor ideias malucas. Foi por meio da imprensa que isso vazou, e aí gerou-se toda essa repercussão, e ainda bem que gerou, e aí essas entidades tomaram partido e tomaram o controle da situação, no sentido de, desse jeito eu nem resolvo conversar. Ainda bem que aconteceu isso, né? Porque sabe lá Deus o que poderia acontecer com o futebol mundial se isso fosse levado mais para frente, sem discussão nenhuma e de forma até bem positiva, como estava sendo ventilado pelo Infantino, por esse projeto que foi criado por ele.
8h50, última pausa no 4 em Campo, voltamos em 3 minutos.
4 em Campo. Já imaginou Ferrugem, Silva, Péricles e restaurantes premiados no mesmo festival? No SP Gastronomia, isso é realidade. Um encontro dos restaurantes mais desejados da cidade. Chefes renomados, experiências gastronômicas e grandes shows para você aproveitar do começo ao fim. São dois finais de semana para descobrir novos sabores, conhecer grandes nomes da gastronomia, curtir apresentações imperdíveis e aproveitar momentos especiais com a família e os amigos.
Olá, aqui é a Vera Magalhães passando para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, estreia o Viva Voz especial de eleições, em novo horário e novo formato. De segunda a quinta-feira, das 7 às 8 da noite, depois do ponto final, eu recebo um time de comentaristas para analisar as principais notícias do dia, trazer bastidores e destrinchar a política para você. Te espero no rádio, no Globoplay, no site da CBN, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
Horas e 52 minutos no horário de Brasília. Voltando a falar aqui sobre o Corinthians, a gente comentou agora há pouco a questão do gramado, das lesões do Corinthians ontem, né? O Yuri Alberto e o Zaccaria Labiadi saíram machucados neste jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense. O Corinthians e também o Rodrigo Garro, né? O Corinthians, o Garro não foi uma questão tão sensível assim na hora, né? Mas também teve problemas. E a nota oficial do Corinthians sobre isso veio hoje. Após sofrer uma torção durante o jogo contra o Atlético, o meio-campista Zaccaria Labiadi realizou um exame de imagem. Uma lesão no menisco e a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo foram constatadas. Ou seja, nem sinal de Zaccaria Labiadi tão cedo no Corinthians, possivelmente ou certamente não esse ano, mas pelo Corinthians. O Rodrigo Garro sofreu um trauma no pé direito, uma questão aí bem menos grave, mas a ver como fica a condição para os jogos contra a equipe do Internacional. E o atacante Yuri Alberto sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita. Também dificilmente vai ter condição de jogo em qualquer jogo contra o Inter. E sei lá se joga contra o Rosário Central na Libertadores. Você tem 20 segundos aí, não falei nenhuma bobagem não, né, Pradella?
Não, tudo correto. Situação do Garro vai ser dia a dia, no caso, até amanhã para ver, e amanhã de domingo para ver se ele tem condição de jogo.
8h53.
Quatro em campo.
8h54, reta final do 4 em Campo, abraçando você que manda mensagem aqui no 11 999 119981. Armando Rufino Marques diz que o Santos sempre passou fácil pelo Remo, mas ultimamente o Santos está sofrendo. Júnior de Caruaru, dá-lhe meu Botafogo. Obrigado ao Jair Palmeirense, que diz que sem arrogância, mas ele acha que o Palmeiras tem condição de ganhar tudo. Copa do Brasil sem o Flamengo não tem graça, diz o Diego Jorge Pereira de Campos, outro ouvinte em Caruaru, nossa grande audiência em Pernambuco. Florianópolis também sempre escutando a gente. Adoro o programa, obrigado, João Barbosa. Ricardo Alcântara responde o ouvinte, o Jorge, que provocou, né? Quando é que é o jogo do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil? Aí ele responde, quero ver quando é que é o jogo do Vasco nas oitavas da Libertadores. É bom, eu sou motoboy de provocação aqui, fiquem à vontade. Obrigado aqui ao Vivaldo do Paraná pela mensagem, Lauriberto de Manaus, por que não acabar com o impedimento? Responde ele. Os atacantes iam gostar. Carlos Alberto da Vila da Penha, obrigado pela mensagem. Neto, mais um no Recife. Dário Alves de Lima, sempre ouvindo a gente também. O Thiago Ferreira está cornetando aqui o Gianni Infantino. E o Mauro Beleza pergunta para que serve o capitão, além de escolher caro ou coroa e receber a taça. Agora é o único, em tese, que pode falar com o juiz, mas todo mundo fala, ninguém respeita nada. 8h55, temos um tempinho bem curtinho aqui para fechar o 4 em Campo, mas antes queria ouvir rapidamente o Rodrigo Bettar. Corinthians sem Yuri Alberto, se machucou aí ontem contra o Atlético Paranaense. Complica muito para pegar o Internacional?
Muito, não só o Inter, como a depender do tempo que ele vai ficar fora, né, para a sequência da temporada, um jogador muito importante. O Corinthians não tem outro jogador que tenha futebol parecido com o do Yuri, além de uma ajuda defensiva que ele tem, né, uma pegada muito forte em campo, né, ajuda demais defensivamente, vai fazer uma falta muito grande. É só ver, por exemplo, as das três chances até que o Pradella falou, né, que o Corinthians criou na noite de ontem, duas foram do Yuri, né, uma finalização de fora da área e outra que ele saiu cara a cara e eu acho que ele mais perdeu o gol. Mas é o maior artilheiro do Corinthians da história da Neoquímica Arena, certamente vai fazer falta aí para essa sequência de temporada, Dai.
Prates, falamos aqui já do Corinthians ontem com o Atlético Paranaense, falamos do Grêmio, ontem também teve o Cruzeiro com uma vitória importantíssima em Curitiba contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro 1-0. Cruzeiro vai subindo aos pouquinhos, ocupando uma posição que a gente imagina que seja natural do Cruzeiro nesse campeonato, mas o Coritiba não ganhou ainda desde a pausa para a Copa, tinha feito um bom começo de campeonato, começa a preocupar, Prates?
Preocupa sim, e o rendimento em casa, o aproveitamento em casa nunca foi alto do Coritiba, que geralmente se sustentou muito pela campanha fora do Couto Pereira, né? Mas é um começo, assim, um recomeço de brasileiro que preocupa. O time tem tido dificuldade para jogar, o time não tem tido defensivamente o comportamento que teve até antes da Copa do Mundo. E o Couto Pereira, como um estádio em que o Coritiba não tem conseguido pontuar, é preocupação. Não dá para imaginar, talvez, Coritiba com aproveitamento fora de casa no segundo turno que teve no primeiro. O Seabra ontem falou sobre isso, está vendo um time sem confiança, um time mais abalado também emocionalmente. O Coxa não tem uma situação tão tranquila, apesar da boa campanha que faz no Brasileiro ainda, para falar que está livre do risco de queda, livre do sufoco até o final.
Já está em 11º, 5 pontos aqui acima da zona de rebaixamento. Obrigado aqui ao Rosmar, palmeirense de São Caetano, pelo elogio. E o William Mendonça fala aqui da ideia da FIFA, mensagem interessante dele, pena que a gente não tem tempo, mas a gente pode estender o debate aí na sequência da programação nos próximos dias. Alcivânio, de Juazeiro do Norte, diz que o Mundial do Palmeiras não vem. Ivan Cavalcante diz que vai ter vitória do Verdão no fim de semana. Muito obrigado a todos. Senhores, obrigado. Ótimo fim de semana a todos, hein?
Valeu.
Valeu.
Até mais. Valeu, Dai. Até a próxima. Rapidamente, viu, Dai?
Pois não.
Só porque o ouvinte falou sobre capitão. E hoje sim, um dos grandes capitães, né, que deixou uma marca espetacular no futebol, faleceu, que foi o Franco Baresi. Grande zagueiro italiano da década de 80 e década de 90, principalmente.
Grande lembrança, obrigado por nos salvar aqui desse esquecimento que seria realmente lamentável. Grande lembrança, o Baresi, o Franco Baresi, triste notícia, mas grande lembrança do Rafael Prates. 8h58, fica por aqui o 4 em Campo dessa sexta-feira. Agora é o seguinte, para você que nos escuta pelo radinho, vem aí o repórter CBN e na sequência vem aí a Voz do Brasil. Programação da CBN volta às 10 da noite com o CBN Noite Total com a Tânia Morales. Para quem nos escuta pela internet, pelos aplicativos da CBN, nós temos agora o repórter CBN e na sequência o Panorama CBN com o Leandro Gouveia. Obrigado a todos pela companhia, um ótimo fim de semana, a gente se encontra na programação da CBN. Tchau!
Quatro em Campo. Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou!
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que Michele Bolsonaro vai consultar o ex-presidente Jair Bolsonaro antes de decidir se vai disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. Após se reunir com a ex-primeira-dama em Brasília, o dirigente reforçou que a definição deve ocorrer até domingo, quando Michele participará da convenção estadual da legenda. A expectativa da direção partidária é que ela chegue ao evento com a candidatura acertada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou que tenha conversado com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, sobre o plano da entidade de vender uma participação dos negócios ligados à Copa do Mundo para investidores privados. A declaração ocorre dias após a FIFA anunciar a criação de uma subsidiária avaliada em US$ 20 bilhões, ideia que agora há pouco foi oficialmente encerrada pela entidade. No horário de Brasília, 9 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Muito boa noite. Você fica agora com o Panorama CBN e um resumo dos acontecimentos do dia. O CBN Noite Total começa daqui meia hora, às 9h30 do horário de Brasília.
Em destaque no Panorama CBN, governo paraguaio se reúne com o embaixador brasileiro e cobra devolução de canhões em repúdio à fala de Lula. PP confirma neutralidade na disputa presidencial e veta Tereza Cristina como vice de Flávio Bolsonaro. Número de imigrantes mortos em território espanhol na África sobe para 57 e Itália suspende livre circulação com a Espanha. Donald Trump diz que Israel está satisfeito com o plano de desarmamento do Hamas. Principal assessor do presidente da FIFA pede demissão e diretor diz que Gianni Infantino enganou funcionários sobre plano de venda de competições. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de sexta-feira, 31 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. A Polícia Federal afirma que a relação de proximidade entre o senador Jacques Wagner do PT e executivos do Banco Master ia além do contato institucional. A Bianca Santos contou no último episódio do Panorama que os documentos tornados públicos agora pelo ministro André Mendonça, do STF, revelam que a Polícia Federal registrou 74 ligações telefônicas entre o senador e o ex-sócio do Master, Augusto Lima. Novas informações que surgiram na Operação Compliance Zero também indicam trocas de mensagens afetuosas entre a esposa do senador, Fátima Jaques, e o ex-sócio do banco, Augusto Lima. Depois de uma viagem à Ilha da Paixão, um empreendimento ligado ao grupo na Bahia, Fátima agradeceu a recepção e escreveu que a família ama os empresários. Para os investigadores, as conversas reforçam a existência de um vínculo de amizade e confiança entre as duas famílias. Outro ponto destacado pela investigação traz mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Os textos mostram uma preocupação em manter total discrição durante um voo que teria levado Jacques Wagner para reduzir a exposição da aeronave e dos passageiros. A suspeita de que o senador tenha atuado em favor do Banco Master em troca de vantagens. A Polícia Federal aponta que as negociações para a compra de um apartamento de luxo para o senador continuaram mesmo depois da primeira fase da operação em novembro do ano passado. Segundo os investigadores, as tratativas tentavam repetir a mesma estratégia de ocultação de patrimônio que já foi identificada na compra de um imóvel para o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa. Jacques Wagner nunca negou a amizade com Augusto Lima. Nessa sexta-feira, em entrevista à Rádio Baiana FM, o ex-líder do governo no Senado rebateu as suspeitas, disse que está tranquilo e que vai provar a inocência.
Eu agora estou focado na eleição. Temos 2 meses para a eleição. Sábado vai ser a nossa convenção com a presença do Lula. Eu convido aqueles que puderem estar lá no parque de exposição. E eu vou tocar. A Polícia Federal faça o seu trabalho, investigue, proponha ao Ministério Público. O Ministério Público avalie e depois o magistrado vai julgar. Eu quero lhe dizer que eu estou muito tranquilo. Como diz o presidente Lula, galego, só quem sabe o que você fez é você mesmo. Eu sei o que eu fiz e eu estou tranquilo.
Jacques Wagner é candidato ao Senado na Bahia. Na decisão que autorizou o acesso aos dados dos celulares de Jacques Wagner e de Augusto Lima, o ministro André Mendonça expressou preocupação com um possível vazamento das investigações. No mesmo dia em que a Polícia Federal apresentou os pedidos de busca e apreensão e o monitoramento dos aparelhos, um dos alvos da operação pediu uma audiência com o ministro. E o governo do Paraguai oficializou o repúdio contra a declaração do presidente Lula sobre a guerra do Paraguai. Uma nota foi entregue pelo vice-presidente do país, Pedro Aliana, e pelo chanceler paraguaio, Rubem Ramírez Lescano, ao embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes. Na semana passada, num evento em São Paulo, Lula disse que os paraguaios invadiram o Brasil, a Argentina e o Uruguai, dando início ao combate que marcou a história do país vizinho. O governo paraguaio declarou que a fala distorce os fatos históricos. E como gesto de reconciliação, o Paraguai cobrou a devolução de 2 canhões, que são troféus de guerra, guardados no Brasil. Apesar da cobrança, o vice-presidente paraguaio buscou amenizar o clima diplomático, dizendo que o Brasil e o Paraguai são países irmãos. Queremos manter o diálogo franco e a nossa agenda de cooperação em projetos importantes, como a usina de Itaipu e o Mercosul. O embaixador brasileiro avaliou a conversa como amistosa. O Palácio do Planalto decidiu não responder ao protesto para evitar um debate e informou que o caso não vai afetar a relação entre os dois países. Lá agora de eleição, o PP de Ciro Nogueira confirmou que vai permanecer neutro na disputa presidencial, inviabilizando então que a senadora Tereza Cristina seja vice de Flávio Bolsonaro. A direção do partido disse que a decisão já foi comunicada e acatada por Tereza. Cerca de 20 minutos antes de o partido comunicar a decisão, o senador ainda aguardava uma definição sobre a indicação. O nome dela tinha ganhado força nos bastidores na última quinta. Flávio Bolsonaro comentou as conversas sobre o convite feito à parlamentar.
A Tereza Cristina é um quadro excepcional, foi ministra do presidente Bolsonaro, uma referência em várias áreas, em especial no agro. Então o convite foi feito, ela aceitou e agora estamos nas conversas para saber se o partido vai avançar ou não. Não tem data, a gente está aguardando o posicionamento dos partidos, né? Então até o dia 5 tudo pode acontecer, inclusive nada.
Até agora nada mesmo, porque o partido definiu a neutralidade. Flávio Bolsonaro disse que respeita a posição e agradeceu o partido. Disse até que não desiste de Tereza Cristina. Ele tem até o dia 5 de agosto para definir a vaga de vice. Em Minas Gerais, o PT confirmou a candidatura do deputado federal Patrus Ananias ao governo do estado e de Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, ao Senado. Os dois não participaram do evento na sede do partido em Belo Horizonte. A presidente estadual da legenda, deputada estadual Leninha, representou a chapa e disse que o nome para o cargo de vice-governador vai ser definido nos próximos dias. O PT informou que vai realizar um ato simbólico no dia 5 de agosto para apresentar a chapa. No Paraná, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do MDB, desistiu da candidatura ao governo do estado. Ele aceitou ser vice na chapa de Sandro Alex, do PSD, apoiado pelo governador Ratinho Júnior. O acordo foi anunciado após semanas de negociação para convencer Greca a abrir mão da disputa principal. Pesquisa Genial Quest dessa semana mostrou Greca com 12% das intenções de voto e Sandro Alex com 9%. O senador Sérgio Moro, do PL, lidera a corrida com 39%. Na economia, a dívida bruta dos governos no Brasil voltou a subir e atingiu o maior patamar em mais de 3 anos. O indicador da dívida bruta engloba as contas do governo federal, do INSS e dos governos estaduais e municipais. Dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta mostram que a dívida chegou a 10 trilhões e 800 bilhões de reais em junho. O valor equivale a quase 82% do PIB. É o nível mais alto registrado desde abril de 2021, momento crítico da pandemia. Segundo o Banco Central, o avanço no mês passado foi puxado principalmente pelo pagamento de juros e pelas novas emissões de títulos da dívida. Nessa sexta, a B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, atrasou a abertura das negociações por causa de problemas operacionais. As negociações costumam começar às 9 da manhã, com os contratos futuros de mini índice e mini dólar, mas só foram retomados perto do meio-dia. Depois, os demais ativos liberaram as operações por volta de 15 para 1 da tarde. Segundo a B3, o atraso aconteceu por causa de uma falha no envio de arquivos para a Câmara B3, que é a estrutura responsável por processar e garantir as operações do mercado. No fim da tarde, o principal índice da Bolsa fechou em alta de 0,47% aos 177.999 pontos. No mês de julho, o Ibovespa subiu 3,47%, graças principalmente ao petróleo, que subiu nesse mês mais de 22%. O dólar comercial subiu 0,17%, está cotado a R$ 5,07. O euro vale R$ 5,84, com alta de 0,17%. Uma tentativa de invasão ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, terminou em troca de tiros entre a Polícia Federal e suspeitos de tráfico de drogas. Segundo informações apuradas pelo portal G1, cerca de 10 criminosos em 4 carros tentaram entrar na área restrita de cargas do aeroporto. O grupo fez um buraco na cerca de arame para tentar passar com pacotes de drogas. Agentes da PF perceberam a movimentação e interceptaram o grupo, mas os suspeitos abandonaram as drogas e fugiram. E volto a falar da tragédia humanitária no território espanhol de Ceuta, e não Celta, como eu disse no último episódio, que fica no norte da África. O número de mortes de pessoas que tentaram a travessia chegou a pelo menos 57 nessa sexta, segundo o jornal El País. Cerca de 60 mil migrantes entraram em apenas 24 horas nesse território. Muitas pessoas se afogaram ao tentar nadar do Marrocos até Ceuta e outras morreram em um tumulto. A região fica no continente africano, mas por ser um território espanhol, acaba sendo uma porta de entrada para quem tenta chegar à Europa ou obter cidadania. A crise explodiu depois que grandes multidões romperam a cerca que separa a cidade do território marroquino. Para tentar conter a crise e controlar a segurança na fronteira, o governo espanhol enviou as forças armadas para apoiar a Guarda Civil. Até o momento em que eu gravo, o Ministério do Interior estima que 48 mil migrantes já voltaram para o Marrocos de forma voluntária. Em muitos casos, os próprios soldados espanhóis acompanham quem pede ajuda até as passagens de fronteira. Outras pessoas preferem fazer o caminho de volta a nado. Quem tenta permanecer relata episódios de violência, ataques com pedras e ameaças por parte de moradores locais. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, esteve por lá em Ceuta e classificou o episódio como uma violação da soberania do país. Ele culpou traficantes de pessoas que enganam imigrantes sobre a situação legal, depois de uma recente decisão da justiça espanhola. O Tribunal Superior decidiu que os migrantes que chegam por mar não podem ser deportados sumariamente, ao contrário daqueles que atravessam por terra ou escalam a cerca da fronteira. O premier anunciou a criação de um centro de acolhimento temporário para triagem e expulsão acelerada de quem não tiver direito legal de permanecer e prometeu ainda reforçar as barreiras na fronteira. Garantiu apoio financeiro para as pequenas empresas locais que precisaram fechar as portas por causa da crise. O prefeito de Ceuta, Juan Jesús Vivas, criticou o governo espanhol, dizendo que a resposta foi tardia e insuficiente. E ele acusou ainda as autoridades do Marrocos de usar seus cidadãos para pressionar a Espanha e desestabilizar Ceuta, fomentando a agitação entre a população para fins políticos. E a Itália informou nessa sexta que suspendeu o acordo de livre circulação que tem com a Espanha. A decisão impõe o fechamento das fronteiras aéreas e marítimas e a volta temporária das inspeções de pessoas que saem da Espanha. De acordo com a imprensa italiana, o anúncio já causou um incidente diplomático com a Espanha, que criticou a decisão e convocou o embaixador italiano em Madrid. O governo da França também anunciou o reforço nas fronteiras. E o presidente Donald Trump tratou de usar o assunto para colocar medo nos americanos. Ele alertou a população sobre o risco de algo semelhante acontecer nos Estados Unidos se os republicanos não forem eleitos. E o grupo palestino Hamas concordou com um formato para iniciar a segunda fase do plano de paz para encerrar a guerra na faixa de Gaza. O anúncio aconteceu um dia depois do presidente Donald Trump afirmar que conseguiu um acordo para o desarmamento completo do Hamas. Em entrevista ao jornal Wall Street Journal, o negociador do Hamas, Ghazi Hamad, negou a entrega total do arsenal. Ele explicou que as armas vão ser depositadas em uma instalação supervisionada pelo Comitê Nacional para a Administração de Gaza, um grupo de políticos encarregado da transição no território. Ele condicionou o movimento ao fim das operações militares de Israel e ao envio de ajuda humanitária. O governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ainda não se manifestou formalmente, mas mantém a posição de que o desarmamento completo do Hamas é inegociável. O presidente Donald Trump disse que Israel está satisfeito e que o acordo foi construído com a participação do governo israelense. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, elogiou o acordo como a única boa notícia dos últimos dias. E esse acordo também foi celebrado pela União Europeia, pelo Reino Unido e outros países. Na Itália, um terremoto de magnitude 4.7 atingiu a região de Campi Flegrei, perto de Nápoles. O tremor aconteceu a 3 quilômetros de profundidade e deixou pelo menos 8 pessoas feridas. A imprensa italiana informou que este foi um dos terremotos mais fortes já registrados na região. Campi Flegrei fica em uma caldeira vulcânica densamente povoada que passa por atividade sísmica frequente. E o principal assessor do presidente da FIFA, Gianni Infantino, pediu demissão nessa sexta-feira em protesto contra os planos da entidade de vender participações na Copa do Mundo. Carlos Cordeiro, que também já foi presidente da Federação de Futebol dos Estados Unidos, criticou duramente a proposta de criar uma empresa de 20 bilhões de dólares para administrar as competições e vender 20% dela para investidores privados. Cordeiro lembrou que a FIFA tem bilhões de dólares em reservas e não tem dívidas. O desgaste interno aumentou com a declaração do diretor de operações da entidade, Kevin Lamour. Em um comunicado divulgado pela agência Associated Press, Lamour afirmou que a administração da FIFA e os funcionários foram enganados pela falta de transparência de Infantino e chamou o plano de um projeto de uma pessoa só. Lamour disse que sabe que pode perder o emprego por causa das declarações, mas que precisava se manifestar. Como eu contei no último episódio, essa crise começou depois que a FIFA enviou uma carta oficial para as 211 associações filiadas, sugerindo um apoio de 40 milhões de dólares para quem aceitasse o plano, sendo metade desse valor pago a partir de 1º de janeiro. A rede britânica BBC revelou que Infantino manteve a proposta em segredo de 8 vice-presidentes da entidade. Também te contei que quem deve liderar o grupo sexta, quando questionado, Trump negou que tenha discutido o plano com o presidente da FIFA. As confederações da Europa, da América do Norte e da Ásia já rejeitaram o plano e, segundo o jornal El Español, a Espanha e Portugal já planejam retirar a candidatura para sediar a Copa de 2030, junto com o Marrocos, caso Infantino siga com a ideia. Até o primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, chamou a proposta de absurda e pediu a renúncia do presidente da FIFA. Em comunicado, a entidade negou que esteja vendendo o futebol, atribuiu a culpa a reportagens incorretas da mídia e declarou que vai continuar com o processo de consulta. E antes da Rádio Sucupira, de todas as sextas, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Primeiro agradeço a quem me desejou melhoras pela minha voz. A Bárbara Amorim, o Alessandro Alves, a Carol Borges, cujo marido belga está voltando para o Brasil. Muito obrigado. Hoje já está um pouquinho melhor, mas ainda não está 100%, né? Também corrijo um abraço que eu mandei ontem. Eu disse que o sogro da dona Romana mandou um abraço, mas na verdade foi o genro. É tanto grau de parentesco que eu me confundi. Foi o Reginaldo que mandou. Pessoal de Santo Antônio da Platina, no Paraná, reforço aqui os meus abraços a vocês. E a mensagem que chega do Instagram, do Diego Barbosa. Moro na cidade de Saragoça, na Espanha, e sou fã de carteirinha do podcast. Não perco um dia. Meu namorado espanhol escuta comigo sempre para treinar o entendimento dele em português. E aí ele comenta justamente essa notícia da imigração em Ceuta. Queria falar sobre essa notícia. Tem muitos motivos políticos envolvidos. A extrema-direita daqui usa esse caso como força para o discurso anti-imigração. E não só aí, né, Diego? Na França a gente vê a mesma coisa, Itália, em vários países da Europa e também nos Estados Unidos, como ouvimos aí do presidente Donald Trump. E antes de aproveitar o fim de semana, não esquece de deixar o Panorama salvo aí na sua biblioteca do Spotify, hein? Tô contando com isso. Bom, essa semana o filho do presidente Lula virou alvo da Polícia Federal de novo. Na sequência da interferência externa nas eleições brasileiras, o governo negou o visto de 2 funcionários do Departamento de Estado americano e o presidente da Argentina veio a solo brasileiro para xingar o presidente e o ministro da Suprema Corte. No mesmo evento em que um Bolsonaro, agora com inteligência artificial, deu as caras. Tudo isso é assunto para a Rádio Sucupira.
Seu Odisseu, o senhor sabe o que é que eu acho? Isso é uma trama para me derrubar. Forças ocultas estão interessadas em minha piada, a prefeitura de Sucupira.
É, e isso parece coisa arranjada, não é?
E tem mais outros considerando, né?
Esse meu filho, desde 2006, ele vem sendo utilizado Em contraponto, quem quer me atacar começa atacando ele. Ele era dono de todos os gados da Friboi. Ele era dono de todos os gados da JBF. Ele era, sabe? Ele tinha carro de ouro.
Os meus adversários políticos estão loucos para arranjar um pretexto para me descer o pau. Por isso a família do prefeito tem que ser um modelo de família, né? Que é para não dar razão dos meus adversários perseguidos.
Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas.
Se meu filho acaba ainda me matando, a gente já está com tanto problema na cabeça, orçamento, planos administrativos, né? O diabo. Agora, em vez de ter mais consideração para evitar mais essa consumição.
Pra frente, sucupira! Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos vendo a televisão chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso.
Eu sou o prefeito dessa cidade. É que eu tenho que preservar a minha imagem e a minha família tem que me ajudar nisso.
Ele jura pra mim todo dia. Jura pra mim. Eu acredito nele. Ele vai ter que provar que ele é inocente como eu provei. Vai ter que provar. E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra.
Está me cheirando a conspiração que vem de fora.
Mas de fora como?
Nós tivemos que negar o visto para dois jovens que eles estão mandando para o Brasil para se intrometer nas eleições brasileiras.
Não é, gente, apenamento daqui, isso tem ramificações, isso é uma trama muito bem engendrada. Aí tem cérebro de gente traquejada desses maquiavelismos.
El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de El Presidiario, la basura calma. Calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado.
Toma, fica bandeiro, exige que a senhora tome uma atitude imediatista. Mande fechar todas as saídas da cidade e comunique o fato à Polícia Estadual, à Polícia Federal e à Interpol.
Vocês viram a papaguada que fez aqui o pedido da Argentina. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa.
Aqui, excelentíssimo, disse que o senhor é comunicólogo, futurólogo,
especialista em projeção de imagens.
Projeção de imagens.
Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz, feita com inteligência artificial.
Eles acham que, se não foi o senhor que mandou, pelo menos devia saber de tudo e concordou.
Calunismo! Isso é calunismo! Eu não sabia de nada!
É óbvio que o presidente Bolsonaro não tinha a menor ideia de que ia passar um vídeo de IA dele na nossa convenção. E IA, gente, tá comendo solto aí as redes sociais sem parar pra tudo que é lado. É a nosso favor, é contra a gente, o lado de lá usa, tá todo mundo usando.
E anote aí, quem não navegar nos mares da cibernética vai acabar morrendo na praia. Sucupira penetra a tecnologia cibernética e adentra a era da informática.
As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Lembrando que a Rádio Sucupira tem podcast próprio também, caso você tenha perdido algum episódio ou queira compartilhar. E este episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. Eu volto na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você.
No CBN Sustentabilidade, você vai conhecer a estratégia de uma das maiores empresas de veículos pesados do país para acelerar a descarbonização das operações. A aposta vai além da eletrificação e passa por uma vantagem competitiva que o Brasil tem de sobra.
Incluir o biocombustível, nós somos a meca do biocombustível, traz esse grande potencial de descarbonização e de independência para o setor. E dentro do biocombustível, eu destaco, né, o biometano, que ele tem um potencial de redução de até 95% de emissão de CO2 em todo o ciclo de vida, além de endereçar um problema que é o resíduo do setor agrícola, que são a biomassa, e também o resíduo de aterro industrial.
Eu converso com Lucilene Carvalho, gerente de sustentabilidade do Iveco Group. O CBN Sustentabilidade vai ao ar neste domingo, 8 e 10 da manhã, com reprise 10 e meia da noite.
Olá, aqui é a Vera Magalhães, passando para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, estreia o Viva Voz especial de eleições, em novo horário e novo formato. De segunda a quinta-feira, das 7 às 8 da noite, depois do ponto final, eu recebo um time de comentaristas para analisar as principais notícias do dia, trazer bastidores e destrinchar a política para você. Te espero no rádio, no Globoplay, no site da CBN, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
Dois dias após a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, o comércio da cidade contabiliza prejuízos milionários. A prefeitura admitiu as falhas na previsão dos ventos e prometeu investir em novos equipamentos meteorológicos.
Quase 48 horas após o vendaval que parou o Rio de Janeiro, mais de 100 mil imóveis amanheceram ainda sem luz nesta sexta-feira e o comércio já contabiliza prejuízos milionários. Além dos danos na infraestrutura das ruas, a demora no restabelecimento de energia provocou protestos na noite de quinta-feira em bairros da Zona Oeste da capital e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A previsão de normalização total do serviço é apenas para este sábado. Em Niterói, a cobertura de um posto de gasolina desabou com a força das rajadas. Na Ilha do Governador, o quiosque Sunset sofreu diversos danos na estrutura por causa do vento. Byron Teixeira, dono do estabelecimento, conta que o prejuízo é de cerca de R$25 mil.
A estrutura do telhado, as ferragens, né, do telhado, que entortaram toda na hora da ventania. Quando puxou também, né, ele arrancou pedaços da parede, da estrutura da parede do quiosque, arrebentou fiação, quebrou algumas iluminações que estavam fixadas na parede. Não consigo dormir direito, minha cabeça fica pensando, qualquer vento que dá assim, eu, meu Deus, vai voar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa.
Na capital, os ventos passaram dos 100 km por hora. O corpo de bombeiros já atendeu a quase 800 ocorrências em todo o estado desde quarta-feira. A Grande Tijuca é uma das regiões mais afetadas. Na rua Ferdinando Laboreal, fiação exposta e galhos ainda cobrem a via. O morador Cadu Moreira relata o desespero e os estragos na casa dele.
Uma ventania absurda e todas as árvores caindo. Foram 6 árvores caindo e 7 carros destruídos. Botei minha mãe trancada e fiquei aqui fora só esperando as 2 árvores caírem. Da ventania para agora foram 22 telhas. A gente está com poda pendente da rua toda. A gente está sem luz há mais de... desde quarta-feira às 5 horas da tarde.
Diante do rastro de destruição e após admitir falhas no sistema para prever a intensidade dos ventos, o prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, anunciou um investimento em novos sensores para as estações meteorológicas da cidade.
Diante de um fenômeno inédito, obviamente vão aprimorar ainda mais os protocolos, né? Vamos investir mais nas estações para que elas sejam mais sensíveis ao vento, consigam emitir alertas, né, no menor espaço de tempo, para que a gente tenha mais condição de tomar decisão e informar a população. A gente já orçou, inclusive, para a gente comprar mais sensores para as estações da Prefeitura do Rio, já está autorizado inclusive o orçamento para a gente fazer isso.
A expectativa é que o novo sistema ajude a antecipar eventos climáticos extremos e evitar novos transtornos na capital. Com colaboração de Ana Luísa Barreto, do Rio de Janeiro, Isa Morena.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. A gasolina com 32% de etanol deve começar a ser vendida amanhã nos postos de combustíveis. O Conselho Nacional de Política Energética elevou em 2 pontos percentuais a mistura diante da instabilidade do mercado de petróleo por causa da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. A iniciativa do governo brasileiro tem validade de 180 dias e pode ser prorrogada por igual período. Uma troca de tiros entre agentes da Polícia Federal e suspeitos de tráfico de drogas foi registrada na área externa do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ao menos 10 pessoas armadas estarão envolvidas na ocorrência. Os suspeitos ocupavam 4 veículos e teriam tentado entrar na área restrita de cargas do aeroporto para levar pacotes com drogas. O Ministério Público de São Paulo arquivou a denúncia de que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no interior de São Paulo, teria aberto um buraco falso em uma via da cidade para que o prefeito Rodrigo Manga, do Republicanos, gravasse um vídeo para as redes sociais. Na ocasião, a prefeitura afirmou que a vala foi aberta para uma obra de manutenção em uma rede de esgoto e que a medida seguiu ordens de fluxo interno de controle. No horário de Brasília, 9h31.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta sexta-feira. Daqui a uns instantes eu vou entrevistar o Paulo Galvão, hein? Que já está aqui do meu lado, está até aparecendo o ombro dele aqui, ó, no nosso vídeo. Vamos falar sobre o livro do Galvão. Mas antes, deixa eu só pincelar rapidinho aqui os destaques do noticiário. Daqui meia horinha a gente faz o nosso girão com todos os destaques e os nossos repórteres. Mas começando aqui, ó, mais uma vez, o ministro André Mendonça, do STF, autorizou uma nova investigação da Polícia Federal contra o Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva. E aí você vai me dizer, isso aí é a notícia de ontem. Não, ontem também teve. Ontem ele autorizou um outro inquérito, uma outra investigação da Polícia Federal. O de ontem era para investigar se o Lulinha teria feito tráfico de influência no Ministério da Saúde. A investigação que foi autorizada hoje pelo André Mendonça, é se o Lulinha praticou o tráfico de influência na Dataprev. E também o mesmo André Mendonça, ministro do Supremo, hoje tornou públicos detalhes da investigação da PF contra o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, ex-líder do governo no Senado e que teria ganhado propina para beneficiar o Banco Master. Essa é a investigação. Veio a público, entre outros pontos, a identificação de 74 ligações telefônicas entre Jacques Wagner e o banqueiro Augusto Lima, que era sócio do Daniel Vorcaro no Master. Outro destaque, o PP, o Progressistas, publicou uma nota hoje dizendo que vai manter neutralidade, que, portanto, não vai apoiar o senador Flávio Bolsonaro na sua candidatura à presidência, o que coloca por terra a intenção do Flávio de que a senadora Tereza Cristina fosse a sua vice. Ele já tinha comunicado, né, que estava conversando com ela e que ela topou ser vice, mas agora o partido dela não topou embarcar na candidatura do Flávio Bolsonaro. E para fechar aqui, os Estados Unidos e Israel planejam um grande bombardeio contra alvos da infraestrutura de energia do Irã, segundo informações da emissora americana CBS News nesta sexta-feira. É muito preocupante e, segundo essa reportagem, os ataques devem acontecer no fim de semana. A gente espera que a reportagem esteja errada, né? Porque chega de guerra, chega de ataques. Vamos agora à nossa entrevista. Estamos com Paulo Galvão, meu amigo Paulo Galvão, apresentador do CBN Madrugada, que está lançando o livro Quem Você Ajudou Hoje? O livro que sai pela Alta Books. Aliás, antes de mais nada, Galvão, que alegria!
Ô,
bem-vindo ao CBN Noite Total, boa noite!
Prazer enorme estar aqui, Tânia, muito obrigado a você, a Karina Almeida, o HD que está aqui com a gente também. Muito obrigado por vocês abrirem esse espaço para eu falar um pouco sobre essa obra aí, que foi uma construção aí de uns 3 anos, mais ou menos.
Então, quero saber tudo. E aliás, tudo é muita coisa, vamos ver se a gente dá conta de tudo. O livro tem 2 subtítulos que resumem bem os assuntos que você desenvolve, né? Um sobre educação, que é aqui em cima, né? Como a educação focada no coletivo e não no indivíduo pode ser a chave para a construção de um país menos desigual. Vamos falar sobre educação. E o outro subtítulo aqui embaixo é sobre a radicalização política. E aí é o seguinte, o que fazer para combater a radicalização que mina as chances de o Brasil avançar e retomar a confiança na política e na democracia? Muitos temas e você faz uma provocação maravilhosa com o seu livro. Galvão, antes de mais nada, o que te motivou a escrever, né? Que inquietações ocuparam a sua mente para você escrever esse livro?
Acho que tem duas vertentes, viu, Tânia? Uma é a questão da desigualdade social, que está aqui embaixo, nessa questão da educação, que eu acho que vai ser realmente o caminho, né, para a gente mudar essa desigualdade. E a outra questão é o que o cientista político americano Larry Diamond chamou de recessão democrática. É um fenômeno que vem sendo observado já de uns 15 anos para cá, e não só no Brasil, mas no mundo todo. E as pessoas, simplesmente porque a democracia não está conseguindo atingir os seus objetivos, os seus anseios, essas pessoas, em vez de simplesmente votar em outros políticos, escolher outros para dirigirem o seu país, o seu estado, simplesmente estão se voltando contra o sistema e achando que existe a possibilidade, de repente, de vir um salvador da pátria, o que é extremamente preocupante. Eu começo o livro trazendo uma pesquisa que mostra que aqui no Brasil, mais da metade da população, no ano passado, achava que seria positivo se aparecesse alguém que, mesmo agindo fora da Constituição, pudesse consertar o país. Quer dizer, isso é extremamente perigoso, principalmente no ambiente que a gente viveu recentemente de quase ruptura institucional. Então, esse foi um dos principais motivos que fizeram com que eu me debruçasse nessa obra.
A democracia por si só não resolve os problemas, né? Mas ela ainda ela é necessária.
Demais.
A solução está nela.
Claro, né? Eu coloco lá, a solução para a democracia é mais democracia. O problema é que as pessoas estão esperando da democracia algo que a democracia não pode oferecer. A gente tem que lembrar sempre o Winston Churchill, né, que falava que a democracia é o pior sistema de governo, exceto os demais. Por que ele construiu a frase assim? Porque ele admite, né, que as fragilidades da democracia. E se a gente pensar num ambiente como o Brasil, né, que eu sempre falo que é um país colossal, plural e desigual, ou seja, há diversas demandas conflitantes, obviamente que haverá embate, haverá faíscas, mas isso, né, o Raymond Daron já dizia que a política é essencialmente conflitiva. Então, cabe aos nossos governantes, cabe aos parlamentares não querer achar um consenso, porque a gente não vai ter consenso, eles têm que administrar o dissenso. É isso que vai acontecer.
E a gente tem que saber lidar com o dissenso. Esse é o desafio da democracia, né? Eu lidar com você que pensa diferente de mim.
Exatamente.
E vice-versa.
É o que não está acontecendo, né? Infelizmente.
Não está. Né?
Essa é uma vertente importante também do livro, que aí eu vou buscar lá no John Stuart Mill, que lá no século XIX já nos lembrava da necessidade de manter a arena aberta. Acho que esse exemplo que ele dá é muito importante. Por que manter a arena aberta? Ainda que você tenha uma opinião formada sobre um assunto, é importante que você ouça opiniões divergentes, ou para fortalecer os seus argumentos, ou para, de repente, mudar de ideia, mudar de opinião. Né? Eu não defendo a metamorfose ambulante, né, do Raulzito, não. Agora, como é que a gente vai, voltando aqui para a questão da política, a gente vê muita gente falando, eu estou fechado com tal político, eu estou fechado com tal partido. Como é que a gente vai se fechar com alguém na política hoje aqui no Brasil, se não há coerência, né? Um dia está de uma forma, outro está do outro, metade do Congresso, o centrão lá, vai da direita para a esquerda de acordo com as conveniências, está no centro, que é o lugar mais perto para ir para a direita ou para a esquerda. A gente está vendo aí, o pessoal está todo mundo aí, né, na eleição, não vou ficar com nenhum lado. Por quê? Para eles, tanto faz quem vai ganhar a eleição. Eles querem estar com quem vai governar. Então, como é que num sistema desse a pessoa, tô fechado? O que eu defendo lá é que a gente se feche com os nossos ideais, né? O que a gente pensa que deve ser implementado para o Brasil, os nossos valores, e aí muitas vezes você vai encontrar esses valores no espectro da direita, de repente no espectro da esquerda, no centro. Agora, eu coloco lá, eu não tô fechado nem comigo mesmo.
É isso. Aliás, vamos falar já sobre essa questão. Vocês perceberam, né, que Galvão cita vários pensadores das ciências sociais, sobretudo, o livro é recheado, ele traz, ele resgata todos esses pensamentos, né, das ciências sociais e tal, para trazer para o Brasil contemporâneo. O livro é sobre o Brasil de hoje, né? Sobre os nossos dilemas hoje no Brasil, que não são poucos. E aí, então, Galvão, já que você falou de direita e esquerda, você no livro faz uma crítica a essa dicotomia que existe no Brasil, né? É, ou eu sou aqui ou eu estou ali, sendo que existem nuances. Você, por exemplo, pessoalmente, você é uma pessoa de centro. Então, o que é? Tânia, o que é você?
É, então,
como você se define?
No livro está muito claro isso que eu defendo, né? Eu defendo o social-liberalismo, que a gente pode entender como a legítima terceira via, que nasceu lá na Europa, no trabalhismo, né, de Tony Blair e tal. O que é esse social?